Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Compreender Direito, um podcast do TJDFT com explicações simples e acessíveis para os mais diversos conceitos e termos do universo jurídico brasileiro. O programa traz para você convidados com conhecimento e experiência prática sobre os temas, sempre com uma linguagem leve e objetiva. O que nós queremos aqui é facilitar a compreensão do direito por qualquer pessoa. No episódio de hoje, nós vamos abordar um assunto que muitas vezes confunde as pessoas. Afinal, o que configura crime de racismo? E o que é injúria racial? Quem vai conversar com a gente sobre o tema é o juiz do TJDFT, Fábio Francisco Esteves, professor da Escola da Magistratura do Distrito Federal e doutorando em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa. O magistrado foi um dos vencedores do Prêmio Desafio Lideranças Públicas Negras, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, e atualmente integra a Comissão de Juristas criada pela Câmara dos Deputados para aperfeiçoar a legislação brasileira sobre racismo. Olá, doutor Fábio, como é que o senhor está?
Olá, Rodrigo, tudo bem?
Seja muito bem-vindo ao programa Compreender Direito, esse programa que hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre racismo, sobre homofobia. Então, eu gostaria que o senhor começasse essa nossa conversa de hoje explicando para os nossos ouvintes o que é injúria racial e o que é racismo, o que diferencia esses crimes e qual é a pena prevista para cada um deles.
Bom, no caso de... São duas figuras típicas diferenciadas, mas que têm um mesmo bem jurídico protegido. No caso da injúria racial, ela é um tipo... É um crime que ataca o sujeito individualmente. Ofende a honra do sujeito com o uso de elementos raciais. Como que se ofende desta maneira, né? Se ofende rebaixando a pessoa, se ofende inferiorizando a pessoa, utilizando o elemento raça. Normalmente as pessoas usam o termo macaco, usam o termo negro alguma coisa, usa o termo que é não só pejorativo, mas que busca inferiorizar a pessoa. Mas é direcionado a uma pessoa específica, esta é a injúria racial. Já o racismo, ele é algo que é direcionado mais tendo em relação ao conjunto da raça, e ele obsta as pessoas de exercerem algum tipo de direito. No nosso dia a dia, por exemplo, o racismo acontece quando nós impedimos que pessoas entrem em determinados lugares, quando nós impedimos que pessoas exerçam determinado tipo de atividade, quando nós impedimos o direito de ir e vir das pessoas. Então, nós estamos falando de racismo. Agora, racismo, num termo político, ele é uma forma de discriminação sistemática que atribui a um determinado grupo de pessoas desvantagens constantes, desvantagens que são estruturais. Então, hoje, por exemplo, os negros, em termos de renda, eles experimentam uma desvantagem histórica, sistemática e estrutural. Em termos de acesso à saúde, a mesma coisa. Em termos de violência, a mesma coisa. Então, o racismo é a discriminação perpetrada de forma sistemática e, evidentemente, imposta com base na violência, por exemplo. Esse é o racismo, que na nossa lei é punido um pouco mais severamente do que a injúria racial.
Maravilha, doutor. Segundo a nossa Constituição, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. O que, que isso significa? E, no caso da injúria racial, esse mesmo entendimento é aplicado?
Pois é. No caso do crime inafiançável, significa dizer que a pessoa ela não pode pagar fiança para livrar-se solta caso pratique o crime de racismo. Inafiançabilidade é isso, né? Nós temos alguns crimes que a pessoa paga uma fiança e ela pode, então, responder o processo em liberdade, quando presa em flagrante. No caso do racismo, isso não é admitido. Agora, isso não significa dizer, segundo a nossa jurisprudência, que a pessoa não pode livrar-se solta quando ela, por exemplo, não tem condição, quando é a pena, por exemplo, do crime permitir. No caso da imprescritibilidade, significa dizer que nós não teremos aquele prazo que o Estado tem para poder processar, julgar e condenar a pessoa. Crimes, né, eles têm, quase todos os crimes têm um prazo para que o Estado processe a pessoa. Por exemplo, o crime de homicídio, o Estado tem 20 anos para processar o sujeito acusado de ter praticado a conduta. No caso de racismo, não há esse prazo, é imprescritível, ou seja, o Estado tem a todo momento a possibilidade de processá-lo. No caso de racismo, porque no caso da injúria, a nossa jurisprudência está em fase de transformação. Até o presente momento, a injúria, ela é considerada crime prescritível, portanto, tem lá um prazo para que o Estado processe, condene a pessoa. No atual momento, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a injúria racial também é imprescritível. E o Supremo Tribunal Federal está, com um julgamento em andamento para discutir também esta questão da imprescritibilidade. Lá no Supremo Tribunal Federal, já temos um voto do relator, que é o ministro Edson Fachin, e um voto contrário, que é o voto do ministro Cássio Nunes, que não reconhece a imprescritibilidade. O ministro Fachin reconhece e agora temos um pedido de vista de um ministro lá. Então, esse tema está atualmente em debate.
Então, doutor, em 1997, a Lei 9.459 acrescentou à Lei de Racismo os termos etnia, religião e procedência nacional, ampliando a proteção da lei para esses vários tipos de intolerância. Mais recentemente, em 2019, o Supremo Tribunal Federal ele permitiu a criminalização da homofobia e da transfobia, ambos aí como crimes de racismo. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente a importância dessa ampliação feita pelo STF e o que que ela representa na prática.
Muito bem, Rodrigo. Começando pela introdução desses novos núcleos, digamos assim, na lei dos crimes contra o racismo. E essa introdução, né, essa inclusão desses tipos, ela vai ao encontro de uma transformação do conceito de raça. Raça, muito anteriormente, era considerada como um aspecto biológico, né? Tanto que a gente vai ter, inclusive, todas as questões eugenistas a partir desse conceito biológico de raça. O problema é que, na travessia do século XX, a gente vai transformar esse conceito para a adoção de uma perspectiva uma perspectiva sociopolítica de raça. E na perspectiva sociopolítica de raça, o que nós vamos reconhecer como raça é hipóteses de grupos sociais que são apartados, que são racializados a partir de múltiplos fatores, seja pela cor da pele, seja pela origem, seja pela questão religiosa, como é o caso dos judeus, seja por questões de práticas específicas, como é o caso dos ciganos na Europa, e outros fatores que delimitam determinado grupo social e que delimitam a partir da sua identidade, tem que registrar isso, né? Delimita a partir de um fator identitário deste grupo, e normalmente essa delimitação do fator identitário ela vem de maneira a causar a inferiorização desse grupo, né? Especialmente atribuindo a esse grupo um conjunto de sentidos, um conjunto de significados estereotipizados negativamente. Estereótipo aqui é uma figura muito presente quando a gente atribui a esses grupos alguma pecha para poder colocá-los numa condição social de rebaixamento. Então, com essa multiplicidade de possibilidades de processos de discriminatórios, a gente reconhece, então, uma multiplicidade de fatores para poder identificar grupos racializados. Como eu disse, não só mais a partir da cor da pele. Quanto a grupo de pessoas LGBTQI+, homossexuais, o que o Supremo Tribunal Federal faz é este reconhecimento. O Supremo reconhece, tal como reconheceu com outros grupos sociais já aqui no Brasil, reconhece que trata-se de um grupo social que é apartado e por uma questão identitária, que é a sua orientação sexual, este grupo sofre uma estigmatização social e essa estigmatização social alcança a maneira de como os direitos são reconhecidos a esse grupo social, a essas pessoas. E a maneira de como os direitos são reconhecidos a essas pessoas, ela é subalternizada, porque a sociedade brasileira, o conjunto, o resto, digamos assim, da sociedade brasileira, ele atribui a esse grupo social menos direitos, pleiteia menos direitos para essas pessoas. E, evidentemente, quando a gente pleiteia menos direitos para quem quer que seja, nós estamos estabelecendo uma relação hierárquica, uma relação que o outro se torna o subordinado. Diga-se de passagem, exatamente pela sua identidade sexual. São minorias sexuais e pela sua identidade sexual a gente quer colocar essas pessoas nos lugares de subordinado, de subalternidade. O que o Supremo Tribunal Federal faz é reconhecer que as práticas que permitem esse tipo de colocação, que permitem essas violências contra esse grupo, elas serão consideradas práticas racistas, práticas discriminatórias, racistas, porque elas se tornaram práticas sistemáticas, por isso o racismo. Antes de tudo, são práticas discriminatórias, como elas se tornaram sistemáticas, elas são reconhecidas como racismo. E aí a gente poderia dizer assim, e a transfobia, como é que fica? Então, agora, toda transfobia é uma forma de racismo, e aí nós não precisamos ir para o Código Penal e tratar do homicídio, quando ele é qualificado, por exemplo, pela a questão, da orientação sexual da pessoa, quando ele é praticado em razão da orientação sexual da pessoa, a exemplo do feminicídio, não, de forma nenhuma. Ainda está aberto ao Congresso Nacional o papel de trazer proteção a este grupo social. Muitos também poderiam perguntar: o Supremo Tribunal fez isso só porque nós não temos uma lei, não temos no direito, no Código Penal, a previsão de uma qualificadora para poder agravar o crime de homicídio ou outras violências contra essas pessoas por serem agredidas, por sofrerem violência pela sua orientação sexual? Também não. O que o Supremo Tribunal Federal fez foi atender um pedido alternativo do autor da ADO. O autor da ADO fez dois pedidos ao Supremo Tribunal Federal. Um dos pedidos era reconhecer o conjunto, o grupo social, como raça e enquadrar na lei do racismo, e ainda reconhecer a omissão do legislador para tratar das questões ligadas aos crimes específicos, homicídio, lesões corporais, entre outros. O Supremo
Doutor,
Tribunal Federal não.
só explica para os nossos ouvintes a ADO.
Exatamente. A ADO é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O autor da ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ele ingressou no Supremo Tribunal Federal dizendo que o nosso legislador estava omisso, está omisso quanto à proteção penal deste grupo social LGBTQI+. E fez dois pedidos. Um pedido para que, de fato, reconhecesse esse grupo enquanto raça, e aí enquadrasse isso na lei do racismo, e o outro pedido era para reconhecer também a mora em termos de direito penal. Só que, em termos de direito penal, nós temos algumas exigências em termos de criação de crimes, criação de situações, circunstâncias que agravam crimes. Quem pode fazer isso é só o legislador. Então, o Supremo Tribunal Federal não pôde atender a esse segundo pedido. Havia um pedido para reconhecer que o Supremo Tribunal Federal declarasse a mora do legislador em não criar, por exemplo, uma qualificadora, um agravante, criar um rigor maior para os crimes cometidos contra a comunidade LGBTQI+. Só que o tribunal não pode fazer isso, porque dentro do princípio da legalidade, todo crime, toda circunstância que agrava crime só pode ser criada pelo legislador. Isso aqui é do legislador. Então, continua aberto esse caminho, continua aberto esse papel para o legislador, que dificilmente vai ocorrer, né? A nossa sociedade ainda é uma sociedade que não reconhece a plenitude dos direitos, a igualdade de direitos do grupo homossexual, da LGBTQI+, né? E aí isso reforça ainda mais, essa omissão reforça ainda mais. Percebam que na legislação penal brasileira, a gente tem proteção de todos os grupos sociais, né? Dos idosos, deficientes, tem proteção dos animais, proteção do erário público, proteção de um tanto de coisa. Aliás, a gente tem proteção de saúde pública, tem umas proteções lá que são inconstitucionais, né? Nós temos excesso de crimes. Mas quando se volta para proteger essa comunidade, a comunidade LGBTQI+, o legislador, a sua omissão, ela é clara, ela é intencional, ela é explícita no sentido de não querer atuar nesse sentido. Então, o tribunal pode até reconhecer a omissão, mas não pode suprir a omissão. E acolheu outro pedido, que é reconhecer que esse grupo, tal como eu já disse, né, o grupo de índios, o grupo de judeus, o grupo de ciganos, o grupo e outros grupos sociais, são raças, são um grupo racial e, portanto, está na proteção do crime de racismo.
É o entendimento, então, de que a homofobia como crime de racismo também é considerada inafiançável e imprescritível, só para isso ficar claro para os nossos ouvintes.
Exatamente, todos os atos, né? E é importante dizer, o que é homofobia, né? As pessoas têm que entender um pouquinho o que é isso. O que é a homofobia? A homofobia é qualquer tipo de violência, discriminação, qualquer tipo de ação contra uma pessoa, levando em consideração a identidade sexual dela, levando em consideração a orientação sexual dela, né? Isto é a homofobia. Qualquer tipo de ação discriminatória, violenta, etc., que é realizada porque aquela pessoa tem uma não heteronormatividade, que a gente chama. E aí a gente tem aí a homofobia. E aí nós temos lá, então, o crime de racismo. Agora, a gente precisa ver o seguinte, que além disso, por exemplo, se uma pessoa foi morta porque ela tem uma orientação sexual homossexual, além de responder na lei do crime de racismo, vai responder também por homicídio.
Pelo homicídio.
Por
Só que
homicídio.
sem qualificadora, né? Porque ainda não
Sem
há
qualificador.
qualificadora. Entendi.
Lá no homicídio vai ser um homicídio como qualquer outro. Como qualquer outro. Então, a gente tem que entender isso. O Supremo não foi lá e disse, olha, aqui vai ser um homicídio. Não pode, não poderia fazer isso e não fez. E qualificou aqui como raça. Óbvio que tem muitas críticas em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas foi a forma que achou para proteger esse grupo.
Doutor, o senhor conceituou homofobia e a transfobia?
Transfobia. A transfobia, ela ocorre quando existe a mudança de gênero e a pessoa sofre violência em decorrência disso,
Certo.
né? Porque a homofobia, ela está muito ligada à questão da pessoa que mantém ali o seu gênero, mantém ali, por exemplo, o homem que tem uma orientação sexual, homossexual e que gosta de outro homem. No caso da transfobia, o homem, ele promove uma troca de sexo, uma transexualidade, né? Promove a mudança de sexo. Isso também e aí isso independe da orientação sexual da pessoa.
Ah.
A gente tem, por exemplo, pessoas, homens, que faz a transexualidade para o sexo feminino, por exemplo, e vai gostar de mulher. Então, é isso, para não ficar restrito à questão da homofobia, a gente tem também essa figura da transfobia, que é a violência contra pessoas que se orientam e se identificam desta maneira.
Então, uma relacionada à orientação sexual, a outra relacionada à escolha de gênero, né? A troca de
Escolha de
gênero,
gênero.
enfim. Certo, certo.
Exatamente.
Doutor Fábio, na hora da decisão do juiz, na hora que um juiz vai decidir um processo, vai fazer uma sentença, o que que caracteriza a ofensa racial? A intenção do autor, né, o que no mundo jurídico é chamado de dolo, ou o sentimento da vítima que vai depender totalmente aí da intenção do ofensor?
Essa pergunta vale um esclarecimento para a gente depois ficar com mais facilidade para respondê-la. O professor Adilson Moreira tem um livro e tem uma tese, enfim, tem um trabalho muito rico naquilo que ele chama de racismo recreativo. Acho que é muito importante esse conceito para a gente compreender esse trabalho do juiz, porque o que mais obsta o juiz de reconhecer ações racistas, né? E aqui no Distrito Federal, em 2007, a gente teve um levantamento sobre a quantidade de denúncias que viram ações penais na justiça quando temos prática de injúria racial. E o número é extremamente preocupante. 53 denúncias. Lembrando que esse número, quando chega lá na delegacia, já é um número subnotificado. Depois vem para o Ministério Público, seis inquéritos. Dos seis inquéritos, uma única ação penal. Então, essa escala ela é muito preocupante. E por quê, né? Porque normalmente a vítima, ela já tem um receio de ser revitimizada quando comparece perante a autoridade policial. Porque normalmente, quando chega perante a autoridade policial, há uma tentativa de desqualificar aquilo que a vítima traz como sendo uma ofensa à sua honra, ao seu ser, ao seu decoro, que a gente chama tecnicamente lá no direito penal. Muitas vezes essa desqualificação se dá por aquilo que o professor Adil chama racismo recreativo. Normalmente as pessoas dizem, ah, fulano, você está exagerando. Foi uma brincadeira, não foi intencional. Você acha? E aí agora tem ainda mais a história, né? Poxa, fulano, agora você tem um álibi, que é o fato de ter um amigo negro, né? Outro dia uma moça disse que ela tinha uma cachorrinha negra, então isso não significasse absolutamente nada que ela tinha atitudes racistas. Então, esse racismo recreativo, que no Brasil é ainda muito forte, né? E passa por um processo de transformação, né? O humor que usa do negro para fazer graça, para fazer piada, para poder objetificar, para poder fazer um tanto de coisa, ele acaba interferindo nas nossas relações sociais para desqualificar as ofensas, né? Para desqualificar aquilo que de fato seria uma ofensa. Então, no geral, os juízes acabam que, evidentemente, dentro do contexto social, acaba que atravessando essa questão do racismo recreativo no momento de avaliar a intensidade, de avaliar a ocorrência dos danos das atitudes racistas. Para que a gente avalie uma atitude racista, não vou aferir o quanto de choro, o quanto de lágrima caiu do olho de uma vítima. O que a gente tem que ter é um efeito muito pedagógico. Chamar alguém de macaco, em contexto nenhum, deixa de ser uma injúria racial. Se o sujeito quis, se o sujeito não quis porque tem um amigo que é negro, se o sujeito que achou que isso era engraçado, isso não é, não cabe em lugar nenhum. Você dirigir essa expressão a alguém, em qualquer contexto que seja, sem dizer que aquela pessoa não praticou injúria racial. E aí, evidentemente, que também não vou aferir. Nossa, será que o fulano ficou ofendido por ter sido chamado de macaco? Não. Não tem como. É como se eu dissesse assim, será que o fulano ficou ofendido quando levou um soco na cara? Óbvio que não vou chegar lá e falar, fulano, você achou o soco engraçado? Você achou que foi uma homenagem? É evidente que não. Então, é essa mudança que a gente tem que ter. Porque quando a gente diz assim para as pessoas... Quando alguém vai lá e coloca o nome da pessoa no Serasa, uma empresa, ou quem quer que seja, ou você vai lá na rede social e fala mal de alguém, a gente percebe que não importa se eu tive intenção, não importa se o outro se ofendeu, a pessoa vai ser condenada por dano moral. Só que quando a gente vem para o campo da injúria racial, aí surgem essas perguntas. Espera aí, mas será que ele quis mesmo ofender? Será que não era uma brincadeira?
O fulano levou na brincadeira, né? Fulano levou na brincadeira, não se ofendeu e tal.
Será que a vítima se ofendeu mesmo? Quer dizer, percebam que é a mesmíssima coisa de eu ir lá na rede social e falar, olha, fulano, fazer um comentário, sei lá, não interessa, aqui lá eu vou ser condenado por aqui. Agora, aqui na injúria racial, como a gente tem uma dificuldade muito grande de reconhecer que o Brasil é um país racista, como a gente tem dificuldade grande de reconhecer que a gente precisa punir a injúria racial, etc., há esses processos desqualificatórios. E isso é muito realizado a partir dessa ideia de racismo recreativo. Não, não é isso. A pessoa não quis isso. A pessoa só estava brincando. Ela tem um pai negro. A gente viu aí agora, né, o episódio do Big Brother Brasil, né? A primeira coisa que o cara fez foi trazer o credencial, né? Trazer, olha, meu pai era negro, o cabelo do meu pai, não sei o quê. Cara, não interessa esse tipo de situação. Ah, mas o menino, na hora, não ficou ofendido. Embora a injúria racial seja um crime que a ofensa é individual, é singular, e me ofendeu, de certa forma, né? Então, é uma mudança que ainda precisamos construir. E hoje a gente está fazendo isso, né? Hoje, a Escola Nacional de Formação de Juízes tem se preocupado com a formação dos juízes neste aspecto, né? A gente tem no tribunal, nos tribunais, no nosso Tribunal de Justiça, que muito me orgulha hoje, discussões sobre isso, para que a gente tenha uma percepção cada vez maior que isso é uma realidade. É um tipo de ofensa, ofensa gravíssima, porque se usa de questões identidade da pessoa, você usa da condição de ser da pessoa para poder ofendê-la. Muito menos, por muito menos, e por muito menos a gente está aí dizendo assim que a pessoa tem que pagar um dano moral porque simplesmente fez um comentário ofensivo pela outra na rede social.
Essa é uma discussão muito válida e muito importante, doutor, na minha opinião, até porque a minha pergunta aqui foi no momento da decisão, no momento que o juiz sentencia, um processo. Porque o número de juízes e juízas negros e negras no Brasil é muito pequeno. O número de membros do Ministério Público que vão acusar, potenciais ofensores ou acusados de crime é muito pequeno. E aí os dados eu não tenho mais com tanta segurança, mas é possível também que a própria Polícia Civil que recebe as denúncias, que recebe as queixas, que abre os boletins de ocorrência, tenha um número também muito pequeno de pessoas negras para atenderem os cidadãos. Então, é uma discussão muito válida porque você precisa conscientizar as pessoas que não têm a pele negra de que o racismo recreativo não pode ser utilizado como forma de desconsiderar ou desvalorizar o discurso de quem se sente vítima ou de quem foi vítima de um ato racista ou de uma injúria racial.
Esse é o grande problema da justiça, do sistema de justiça como um todo, como você mesmo disse, né? A começar pela polícia, a começar pelo Ministério Público, defensorias públicas, advocacia e o Ministério Público e a justiça. De fato, ainda é uma justiça branca, né? Hoje, eu posso assegurar, 85% do sistema de justiça ele é branco. Na verdade, é um pouco mais. Eu estou aqui baseando no número do judiciário. No número do judiciário hoje, apenas 18% dos juízes brasileiros são considerados pardos ou pretos. Pretos são 1,6%. E aí é evidente que eu não estou dizendo que os juízes brancos julgarão pior ou melhor do que os juízes negros. Agora, eu digo que uma justiça, um sistema de justiça plural julga melhor. Isso é fato. Né? Isso não é achismo meu, não. A gente pode encontrar muitas teses. Acabou de sair uma tese da PUC de São Paulo sobre juízes brancos julgando mulheres negras. E a percepção da autora da dissertação, ela é riquíssima no sentido de fato, aferir a compreensão diferenciada daquele julgamento em relação a outras réis. Então, tem uma justiça plural, ela é necessária para a gente compreender melhor esses tipos de violência, né? E é interessante, né? Porque é um tipo de violência que fica ali, de maneira segregada ali, que a gente não quer abrir, que não quer tornar isso... Hoje a gente protege coisas muito menos importantes, com muito mais vivacidade, e esse caso a gente insiste ainda em tratar com vários pormenores, né?
Talvez por causa dessa tendência da nossa cultura de levar as coisas na brincadeira, mas se trata de um assunto muito sério. Doutor, nós estamos chegando ao final do nosso programa, eu gostaria de deixar aberto aqui a possibilidade do senhor acrescentar algo ao tema, ou deixar algum recado para os nossos ouvintes, pode ficar à vontade.
O pedido que eu deixo para os nossos ouvintes é que abramos o nosso coração naquele sentido mais genuíno da empatia. No sentido de que, quando a gente fala de discriminação, sejam elas de qualquer forma, a empatia é mais do que nos colocarmos no lugar do outro. Aliás, temos que tomar cuidado com nos colocar no lugar do outro, porque às vezes a gente até toma o lugar do outro. E eu peço um processo de empatia que a gente respeite a dor do outro. Né? Respeitar a dor do outro. A gente pode discordar de tudo aquilo que a gente tem em termos de discussão sobre racismo, sobre outras discriminações. Mas uma coisa que nós não podemos fazer é desqualificar a dor do outro. Então, o pedido que eu faço é que nós tenhamos os nossos corações abertos para esse respeito. A gente pode até permanecer ali bem quietinho no nosso canto. E, claro, se a gente quiser se a gente quiser fazer algo, se a gente quiser não ser apenas não racista, mas ser antirracista, a sociedade vai ganhar com isso. E muito. Especialmente o nosso sistema de justiça.
Doutor Fábio, muito obrigado pela conversa que nós tivemos hoje. Acredito que foi extremamente enriquecedora para mim, com certeza para os nossos ouvintes também. E te agradeço demais, em nome do TJDFT, pela possibilidade de participar desse programa, principalmente por ser uma celebração aí ao Dia Internacional de Combate à Homofobia. Muito obrigado, doutor.
Obrigado.
A gente encerra o programa lembrando mais uma vez que racismo é crime. Se você foi vítima de uma ação desse tipo, pode denunciar pelo Disque 100 ou em qualquer delegacia. O Distrito Federal possui uma delegacia especial de repressão aos crimes por discriminação racial, religiosa ou por orientação sexual, ou contra pessoa idosa ou com deficiência, a DECRIM, que funciona de segunda a sexta-feira, das 12 às 19 horas. Além disso, as delegacias eletrônicas da Polícia Civil do DF também registram boletins de ocorrência online, sem que a vítima precise ir fisicamente até uma delegacia. O programa Compreender Direito é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.